Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Oi, pessoal, eu sou a Manu Carvalho. Seja muito bem-vindo a mais um Deu Match, o seu manual de empreendedorismo e influência. Antes de começar esse papo inspirador, eu quero te lembrar para nos seguir lá no Instagram, @deumatch.podcast, e aqui no YouTube para você não perder nada. E hoje temos uma convidada muito especial e ela colocou Pernambuco na rota do mercado de luxo e moda, chegando aqui em São Paulo para mostrar a sua curadoria especial e exclusiva do Nordeste. Seja muito bem-vinda, Ju.
Obrigada,
Santos.
Manu.
Ju, tô muito feliz de ter aqui com a gente. Sempre quando a gente começa o podcast, a gente quer saber um pouco mais sobre você, se a gente vai dar um match. Então eu vou começar com algumas perguntas, você me responde tudo que vier à sua cabeça, fechou?
Fechou, bora.
Qual é o seu signo?
Peixes.
Ai, que nem eu. Você é sofredora?
Olha aí, tá vendo? Por isso que deu match.
Deu muito match.
Logo de cara.
Né? Sofredora?
Sofredora.
Sonhadora. É tudo, tudo Dora.
É tudo Dora.
Seu lugar favorito no mundo?
Ah, é a casa de praia dos meus pais, numa praia em Pernambuco. É o lugar, a casa de praia da minha família.
Quando você dá reset, você vai pra lá.
É lá.
Qual é o app que você mais usa?
WhatsApp.
É o primeiro?
É o primeiro, porque hoje tudo trabalho, né? Às vezes, nossa, eu faço pedido de marcas de showroom por WhatsApp. Então, WhatsApp, sem dúvida.
Uma pessoa que te inspira?
Pensando assim na moda, né? Se for pensar em moda, uma pessoa do meu lado profissional, sem dúvida alguma, não tem como a gente não citar a Constança Pascolato, né? Claro. E ainda mais quando a gente conhece ela, sabendo a pessoa dela, como ela é, tudo aquilo que ela transparece mesmo, é a humildade dela, sobretudo. Agora, eu acho que eu tenho várias pessoas no meu dia a dia que são pessoas do meu vínculo de familiar e de amizade, que são pessoas que me inspiram, assim, bastante. Eu acho que talvez nem elas saibam o quanto elas me inspiram, assim. São amigos e familiares que, cada um em algum ponto, e que são extremamente inspiradores para mim.
Ju, uma frase que te define?
Tem uma frase que eu li, não faz nem muito tempo, mas que eu acho que tem muito a ver comigo, que fala assim, que a coragem te leva às estrelas e o medo te leva à morte. Então, eu acho que essa coisa de coragem e medo tem muito a ver comigo. Eu me identifiquei bastante.
Você é uma pessoa corajosa.
Ah, eu sou.
Quando você se olha no espelho, o que você vê?
Força. Força e coragem.
É uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas. É muito engraçado quanto, assim, é o mundo, né? Das pessoas se olharem. Qual que é seu maior sonho?
Manu, eu não sou uma pessoa de ser, talvez até por ser pisciana. Não, mas calma. Mas eu não sou uma pessoa de ter sonhos, assim, muito a longo prazo, né? Então, assim, eu tenho sonhos a curto prazo. Seja assim, hoje eu quero isso, essa semana, esse mês, esse ano. E aí correr atrás daqueles sonhos. Em sua grande maioria, são profissionais, né? Mas eu acho que, assim, eu tenho sonhos a curto prazo. E vou tentando ali realizá-los, assim. Eu acho que isso é menos frustrante. Eu acho que quando você coloca uma coisa muito a longo prazo e você, a sua chance de se frustrar ali pelo meio do caminho é maior, né? Porque vão surgindo coisas que não dependem nem de você na vida.
No que você gostaria de ser lembrada?
Eu gostaria de ser lembrada pelo meu trabalho, porque é um lado que eu a minha carreira, a minha profissão, porque é um lado da minha vida que eu me dedico imensamente há anos. Então, óbvio que eu quero ser lembrada por isso, por ser uma empresária de sucesso e por ser uma pessoa que inspire exatamente pela força e pela coragem, seja na vida pessoal ou profissional.
Agora a gente vai falar um pouco da sua vida, né, sua trajetória. Dona Santa começou há 28 anos com a sua mãe.
Isso.
E como é que foi para você crescer, sua mãe, Dona Lília Santos, um beijo, que deve estar aí, porque deve ser uma pessoa muito atualizada.
Vai colocar palminhas, vai ver tudo.
Amo. Como é que foi para você crescer com essa influência? Que momento que você decidiu entrar nos negócios da família? E assim, como é para você trabalhar com a sua família? Como é que você lida com tudo isso?
Eu acho que, inclusive, quando eu falo sobre força e coragem, né, é uma coisa que vem muito da minha mãe, porque ela é muito... sempre teve à frente do tempo dela, e sempre foi uma pessoa muito com a cabeça, assim, espetacular mesmo, e um exemplo de força e de vida. E aí ela inaugurou a loja em 1995, né? Ela colocou o nome Dona Santa, que é uma homenagem a uma rainha do maracatu de Pernambuco. Ela queria que fosse o nome que fosse em português e uma homenagem a alguém que fosse muito forte da nossa cultura. E aí, na época, eu estava estudando fora, voltei, e eu sabia que eu queria trabalhar com algo que fosse muito dinâmico. E que exigisse criatividade.
Sim.
E aí, quando eu gostava de moda, mas também não era uma coisa que eu pensava, eu quero trabalhar com moda, etc. Eu não terminei duas faculdades, administração e letras, porque eu entrei na loja e aí eu entrei de cabeça e ali foi a minha universidade de começar de vida mesmo, esse tempo inteiro, né? Se 28 anos eu tô há 26, na 25, 26 na Dona Santa. Então, quando eu entrei, que fui me apaixonando pelo negócio e o tempo que o negócio exige de dedicação e todas as mudanças do varejo, etc., eu disse, bom, é isso, é aqui que eu vou seguir. Eu tinha já, sempre fui uma pessoa extremamente próxima, tenho uma relação muito próxima com minha mãe. Então, o começo foi por aí, porque eu acompanhava ela na loja, estava fazendo as duas faculdades e aí depois eu entrei de cabeça, porque... Eu digo, é uma cachaça, assim, você vai, você se apaixona pelo negócio e eu, sendo uma pessoa que eu gosto de ser movida pela necessidade de mudança e de desafios, né? Eu acho que não tem nada mais desafiador do que trabalhar com varejo e com varejo de moda, que exige um dinamismo muito grande.
Então, era sobre isso que eu ia te perguntar. Bom, a sua área também é curadoria, né?
Sim.
Das marcas. E naquela época e agora mudou muito o varejo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa mudança e como é que você escolhe, por exemplo, uma peça que você acha que você tem um feeling que vai vender, mas aí não vende, e outra que você não tinha tanto feeling, que você comprou menos, vende mais. Como é que é?
Quando a Dona Santa começou, em 1995, o formato das multimarcas era um formato muito de maison. Era um formato mais de casa fechada. As curadorias eram assim, você trabalhava com menos marcas, mas você fazia um trabalho enorme com aquela marca na cidade. Depois, isso ao longo do tempo, foi mudando. As multimarcas passaram por uma época, até há pouco tempo atrás, eu acho que na década passada mais ou menos, que era assim, para você ser uma multimarca legal, boa, você precisava vender o mundo inteiro de marcas. Então, para você ser grande, você comprava Belo Horizonte inteiro, Rio de Janeiro inteiro, São Paulo inteiro, e no final do dia você não representava marca nenhuma.
Sim.
E eu acho que isso não funciona mais, acho esse formato completamente defasado, né? São três décadas aí de mudança do formato multimarcas, tanto que eu acho que as multimarcas que não se reinventaram, a não ser que sejam multimarcas menores ou mais do interior do país, que sejam cidades onde as próprias marcas não vão chegar lá e montar a sua loja na cidade, porque às vezes você trabalha, faz uma marca na cidade e depois é natural que a marca vai lá e monte
Total.
Sua loja própria. Então tem uma série de peculiaridades assim do negócio que que foi mudando totalmente. E hoje eu acho que a gente volta para as multimarcas, para o formato de você trabalhar menos marcas e marcas que você vá fazendo uma curadoria, que você não consiga achar fácil nas marcas novas, marcas autorais, marcas, e aí você dá, digamos, a sua assinatura da sua multimarcas e trabalha com menos marcas e faz um trabalho mais forte, assim como foi lá atrás, né? E eu mudei completamente o formato de negócio, assim, eu não acredito mais só na compra e revenda. A Dona Santa passou por esse formato de maison, depois a gente trouxe todos os importados para o Nordeste, para Pernambuco, importando diretamente.
Quais marcas, né?
Prada, Dolce, Sergio Rossi, Fendi, na época eram, assim,
total.
Todas.
E como é que vocês chegaram, por exemplo, para trazer?
A gente tinha um consultor que tinha sido muito tempo trabalhado na Daslu e tinha acesso a todas as marcas internacionais, e ele fazia essa assessoria para a gente, apresentou a todas as marcas e a gente importava diretamente das marcas. Então, na época, eu frequentava todos os showrooms e fazia os pedidos diretamente dos showrooms em Milão e em Paris. 2015, 16, por aí, era um formato que... na época aconteceu o problema da Daslu e várias marcas saíram da Dona Santa, porque o entendimento era o seguinte: a gente não pode estar no Brasil e estar numa cidade do Nordeste sem estar em São Paulo. Então foi várias as principais saíram, e aí depois as menores, digamos assim, as menores que tudo bem para elas continuarem vendendo no Nordeste do país, mas não estarem naquele momento representadas em nenhum lugar em São Paulo. Aí já era uma coisa de uma taxa absurda de importação, por mais que vendesse, era uma coisa que inviabilizava o negócio, o projeto. E aí, logo depois, as próprias marcas começaram a abrir suas lojas aqui em São Paulo, nos shoppings.
Você tem que se reinventar. Você olha e fala assim: meu, eu vendo Prada, vendo tudo, as marcas saindo. Já é um problema, né?
Exato.
E como é que para você foi olhar esse problema e se reinventar de novo?
A gente mudou, aí a gente focou totalmente no mercado nacional, mas ao mesmo tempo, quando as marcas chegaram em São Paulo, elas passaram a procurar a Dona Santa para montar pop-ups. Então, por exemplo, a gente fez duas temporadas de Vuitton lá na loja, uma de 45 dias, uma de 30, depois da Fendi, Dior, Burberry. Então, assim, a gente continua trabalhando com o importado, recebendo as marcas como pop-up. E para mim é o melhor formato, porque é uma novidade quando chega.
E como pop-up você não precisa comprar o produto, né?
Exato, chega ficando temporada, eles usam minha força de venda, usam meu mailing, usam de 30 anos, usam minha força de venda, faz uma venda, eu recebo um percentual e eles vão embora e tá tudo certo. Para todo mundo eu acho que é um formato muito bom, né? E nesses 30 anos foi muita reinvenção, essa foi uma delas.
O projeto Dona Santa, né, também virou uma outras experiências, né? Então, além de moda, tem um salão de beleza, tem um restaurante. Como é que foi essa estratégia para você olhar e falar assim: calma, vamos fazer aqui como se fosse uma casa? Ou, não sei, o que você pensou na época?
Isso começou um pouco antes já da pandemia. O restaurante sempre teve, ele mudou apenas de chefe, mas era um espaço que a gente sempre achou muito importante, porque gera um movimento para a loja, e ali também a gente fazia vários eventos e desfiles com almoços, etc., sempre em parceria com aquele restaurante badalado assim da cidade. E aí, um pouco antes já da pandemia, eu já percebia que, assim, moda não estava se vendendo mais como antigamente. As pessoas estavam investindo muito em lifestyle, em viagem, em coisas para casa. Quando veio a pandemia, isso só piorou. Aumentou, né? As pessoas aí, depois da pandemia tudo parado, depois é que as pessoas estavam preocupadas mais em gastar com viagens, com lazer, com coisas para casa. O second hand começou a bombar. Os e-commerces bombando. Então, assim, na hora que o e-commerce, que todas as marcas têm e-commerce, você tem que ter cuidado enquanto multimarcas para você não virar um provador. Porque, de repente, a cliente chega na sua loja, prova e depois compra no e-commerce, porque o e-commerce está fazendo frete grátis e dividindo em 10 vezes. Então, assim, o formato de negócio de seu Open Sutá precisa mudar e com urgência. E a loja, a estrutura física da loja da Dona Santa é muito grande, são 1.800 metros quadrados. Então, eu falei, disse, nossa, assim, o que eu sonho, a história do sonho, né, a curto e a médio prazo, era unir arte, moda e gastronomia e fazer isso um mini mall. Então, tem uma galeria de arte que foi o primeiro espaço grande que colocou o terceiro andar inteiro da loja, que é uma galeria de arte Amparo 60, super importante do Nordeste, que eu fiquei muito feliz quando eles foram para lá e ocupou o terceiro andar inteiro. Depois
tem tudo a ver também com a clientela, né? Normalmente quem gosta de arte curte moda, porque também é um outro sentido da arte.
Sim, né? E aí, por exemplo, eu faço coleção com a nossa marca, então fiz uma coleção com o Derlon, né? Eu gosto de fazer, ele fez uma ilustração que virou uma estampa da marca própria. Enfim, aí o segundo andar já é uma galeria, que é a Número Galeria, que é uma galeria de múltiplos. Então, assim, quanto no terceiro andar tem uma galeria de arte dos grandes artistas da arte moderna brasileira, no segundo andar é uma galeria de grandes artistas que produzem série para você ter uma arte acessível. Aí no primeiro andar tem a Multimarcas, mas aí tem um salão, depois no prédio anexo tem hoje um restaurante japonês que é de um chefe super badalado, o André Saburó. E tem vários shopping corners, assim, tem a loja da Carla Morim, aí tem o corner da Guerreiro, o corner da Roberta do Rio, tem a loja dentro da Dona Santa de moda da Queca Tenório, que é uma loja de moda pernambucana. Então sair locando vários espaços, né? Mudando o formato do negócio, diminuir a multimarcas, a compra e revenda, lancei a nossa marca própria, lancei o nosso second hand para poder você trazer um público mais jovem, renovar esse público da comprador seu da Dona Santa, porque o second hand claramente é um público jovem que consome, né? Existe ainda um preconceito de
O second hand de vocês é de tudo, desde bolsa, roupa, ou tem...
De tudo, a curadoria, a gente recebe a curadoria, só que antes ele era a pessoa comprava, no final do mês recebia o seu valor, o seu percentual. E agora você recebe parte em valor e parte em cashback na Juliana Santos, na marca própria. Então, e ele começou só no online e hoje ele tem um espaço físico dentro da Dona Santa. E aí são todas essas mudanças que, assim, se você olhar a Dona Santa lá atrás, que começou como uma maison há 30 anos atrás, como compra e revenda, e depois você vê o formato hoje, que você participa, tem vários aluguéis, shopping, corners, second hand, marca própria.
Pra você ver, né? Fonte de renda. Normalmente a marca, ela acaba tendo uma, que é o quê? Vender a peça de
Sim.
roupa. Já vocês criaram várias, né?
Exatamente.
Desde a locação até uma marca própria, até uma collab, até o restaurante. Então, é muito legal a gente falar sobre esses modelos de negócio, até para poder abrir a cabeça das pessoas que têm marcas, né? Porque assim, pô, se você tem um mailing legal, você realmente tem vendas boas, dá para você fazer mais coisa.
E aí essa era uma ideia, um formato de negócio que eu tinha antes da pandemia. Depois da pandemia eu falei, disse, nossa, e agora? Que o que a gente vai fazer? Assim, precisa passar por uma reestruturação rápida e eu preciso trazer tudo que eu pensava antes, pensava que ia fazer toda essa mudança ao longo de um tempo, etc.
Vamos acelerar.
Correr, acelerar isso, porque esse formato assim de compra e revenda, continuar nisso, realmente não vai...
Até porque hoje tem frete, né? Então, tipo assim, você, entre aspas, pode comprar. Então, por que que um consumidor, ele vai na Dona Santa?
Antes da pandemia, eu acho até que o consumidor que é acostumado a frequentar multimarcas de luxo, multimarcas de rua, etc., que é acostumada com atendimento premium, seja da costura, do atendimento do seu vendedor, da malinha em casa, etc., ele comprava, ele até consumia, ele dava uma priorizada em ir até a loja. Mas depois da pandemia, todo mundo se acostumou muito a comprar online.
Muito.
Então, assim, é uma coisa realmente que você... Tanto que, assim, as malinhas hoje bombam. Qual é a marca única loja que não vende. Hoje você já vai ali no site e faz o pedido. Quero minha malinha dentro do próprio
site
para você receber em casa.
Uma proporção de quanto mais você vende em casa, malinha ou na loja, como é que...
Depois da pandemia, hoje minhas vendas, 60% são malinha. 40% presença física.
Como que você cria uma experiência de malinha? Que você realmente faça com que aquela... Porque assim, você não vai ter a vendedora ali falando, né? Mostrando, talvez tentando vender mais.
Eu acho que, sem dúvida, o entendimento do vendedor com a cliente, você respeitar o que a cliente quer receber. Não adianta, sei lá, se eu sei que a Manu gosta de receber, tenha a cliente que vai gostar de receber aquela peça que ela ligou e pediu e que vai ficar super chateada. Não adianta você mandar uma mala enorme para casa dela, que só vai aborrecê-la e que ela não vai gostar. E tem a cliente que gosta de estar ali recebendo toda semana. Então, acho que vai muito do conhecimento do seu time com o cliente, de sacar o que a pessoa gosta de receber, o horário que ela gosta de receber, a forma que ela gosta de receber, porque também tem isso, né? Que não quer que deixe malinha no final de semana, o dia de semana, etc. E aí a gente lançou também o... depois que a malinha passou a ter um percentual tão, tão grande, e eu tenho... o meu time de costura na loja de consertos é muito bom. Então eu disse, bom, se o problema é você quer comprar em casa, se acostumou a isso, então assim, a nossa costura também vai até você. Então a gente oferece o serviço de costura em casa, né? Tem a costureira que, quando você quer... Ela tem ali o rodízio dela semanal e ela vai na sua casa, tipo, ai, marca aqui minha barra, faz aqui isso, entendeu? E atende você em casa. Então, a experiência tem que ser 360, né? Você tem que oferecer hoje, você tem que pensar em tudo, porque o que não falta é marca no mercado.
Exatamente.
Você é bombardeado o tempo inteiro. Então, ou você tem um diferencial num todo da experiência da loja física quando você vai, mas também da experiência em casa, né?
Total. E assim, pensando em tudo isso que você acabou de falar, tipo, você foi realmente ousada em vir para São Paulo.
Sim.
Porque São Paulo ainda mais tem marcas, tem competição, tem concorrência, sim, informação. Por que que você escolheu São Paulo?
Uhum.
E como é que foi para você chegar até aqui? Quais foram os desafios? Eu quero muito entender, né, de uma pessoa que estava reinando lá em Pernambuco resolver vir para cá e falar, vamos desbravar outra cidade.
Tá. Bom, o convite para vir para cá foi em junho, mais ou menos, de 2021.
Perfeito.
Né, o Iguatemi convidou a Dona Santa, e aí na época eu falei, pensei, eu disse, nossa, seria incrível e tal, mas assim, aquela época bem pós-pandemia, e aí eu agradeci e falei, não, super obrigada, Iguatemi, mas eu não acho que é a hora agora.
E o Iguatemi é um dos melhores shoppings de São Paulo, mas eles não convidam qualquer marca, então tinha alguma coisa
eu
ali.
Eu fiquei super honrada, eles queriam a marca própria e eles queriam uma curadoria de coisas de casa do Nordeste, né, na época. E aí eu agradeci, fiquei super honrada, eu disse, poxa, que pena, mas não é a hora, não vou, não posso topar esse desafio, porque primeiro eu preciso fazer toda essa reestruturação aqui para depois seguir. E aí, quando foi esse ano, como a marca própria que eu lancei em 2019, também como uma estratégia de reestruturação, um pouco antes da pandemia, mas já vendo a mudança de consumo, os e-commerces, as marcas quase
você
todas.
Você criou a sua marca própria, Ju Santos, pensando em, putz, eu não quero só fazer revenda, eu vou ter alguma
não quero
coisa
só
mais.
Fazer revenda, eu preciso ter margem, né? A margem da multimarca de compra e revenda está cada vez mais apertada. Não quero ficar mais dependendo de fazer marca, trabalhar, fazer
marca
uma marca e depois a marca vai. E também porque depois de quase 30 anos, 3 décadas comprando e revendendo, eu acho que estava mais do que na hora também de ter a nossa marca. Agora, quando eu lancei em dezembro de 2019, eu lancei assim, tipo, ah, eu vou começar a fazer uma coisa aqui pequena, porque...
Uma collab, vai.
É quase isso, porque eu quero complementar peças que eu não consigo achar, por incrível que pareça, fazendo showrooms, e que a equipe de venda fala tipo assim, nossa, por que você não comprou isso? Nossa, porque você falou assim, mas eu não estou achando esse produto no mercado. Então era para complementar uma curadoria ali de marcas que eu tinha na loja. E aí lancei em dezembro de 2019. uma coleção pequena, mas assim, em janeiro tinha vendido, final de janeiro tinha vendido 80% da coleção.
Qual que foi sua estratégia ali de marketing para você lançar?
Cheguei.
Só foi lançar.
Fiz um desfile bacana, na época em Recife. Na época, Pedro Salles pegou um vestido pra Sabrina, então de cara eu já saí com ela usando assim espontaneamente o vestido da marca, o que foi muito legal, muito. Assessoria, index, tudo, um trabalho assim já no nacional. Só que ela foi lançada com o nome Dona Santa, porque era a marca própria da Dona Santa. E aí, isso foi dezembro de 2019, março de 2020, pandemia. E foi um ano e meio aí complicado, porque a grande maioria das peças são produzidas aqui em São Paulo, as oficinas. E eu em Recife, as pessoas do estilo aqui, oficina aqui, e eu sem poder vir para cá, oficina fechada, depois várias oficinas quebraram. Depois faltou insumo no mercado, faltava linha, faltava isso,
linha
faltava
de fora,
aquilo.
Exatamente.
E aí a gente foram um ano e meio aí bem complicado de produção, mas mesmo assim, ano passado, quando a marca fez 2 anos e meio, que a gente foi ver os números, que a gente via que tá crescendo, o produto tá com aceitação, tá ficando mais robusta, tá ficando bacana, etc. Quando a marca completou 2 anos e meio, que eu vi, eu disse, nossa, mas a gente cresceu até aqui 4 vezes em número de peças produzidas, vendidas e faturamento. E aí foi que eu disse assim, não, eu acho que agora eu vou focar cada vez mais na marca própria, enxugar ainda mais a curadoria, ficar com poucas marcas, essas marcas assim que realmente fazem um diferencial na multimarcas, ou outras marcas que eu tenho exclusividade na cidade, faço um trabalho grande assim e faço realmente represento a marca, como o Reinaldo Lourenço lá, tenho praticamente uma loja dele dentro da Dona Santa. E aí eu disse, bom, cresceu muito, só que estava ficando muito confuso, porque a Dona Santa virou várias frentes de negócio. Todas as vezes em que a gente ia comunicar uma roupa, aí, Dona Santa, marca própria. Dona Santa, mas essa roupa é o quê? É da multimarcas? É da marca própria? E aí, um amigo meu, que é dono de tem um grande showroom aqui, o Xavier, falou, disse, você sabe que você vai ter que mudar o nome da marca para o seu nome, né? Eu falei, mas você tá louco, não há possibilidade de jeito nenhum. Imagina,
reposicionamento.
Tudo, o nome Dona Santa muito forte, todo mundo conhece, mas não vamos dar um perigo, Xavier. Passou. Volto eu para Recife, vou fazer um lançamento de uma coleção com as clientes da loja desfilando. E aí me chama a atenção, porque quando acabou o desfile, toda a mulherada inteira virava para mim e fazia, Juliana, eu tô adorando sua marca, tô adorando a sua roupa. Quem é que trabalha com você no estilo da marca? Nunca era sobre a Dona Santa. Era sobre a minha marca, a minha pessoa, a minha roupa. Ou não era quem é que faz o estilo da marca Dona Santa. Era da sua marca, entendeu? E aí, eu conversei com um amigo meu publicitário de Recife. Eu disse, bom, vou pedir para fazer aqui o logo, um design de Pernambuco maravilhoso.
E pra você aprovar com a sua mãe?
E aí...
Foi fácil?
Não, ela já pedia, ela já dizia, você precisa mudar a marca pro seu nome, ela queria. Porque ela dizia, porque era sua coleção, porque, tem que ser, só que ela... E eu falava, não, mãe, imagina, tem que ser Dona Santa e etc. Eu resolvi mudar em novembro do ano passado. E aí a marca continuou crescendo, passamos para 5 vezes de peças produzidas, vendidas e faturamento. Com isso, em abril... Bato eu na porta do Iguatemi.
E aí... Oi, e aí? Saudades, querido.
Oi, lembra de mim? Voltei. E aí eu falei, eu disse, olha, agora vocês me convidaram há 2 anos atrás. Se por acaso aquela loja que vocês me ofereceram ainda existir, eu agora tenho interesse. Eu acho que agora eu estou pronta para estar no Iguatemi. Só que na minha cabeça, na melhor das hipóteses, seria uma coisa assim, daqui a um ano e meio, por aí. E aí, Satomi, minha diretora, vira, você tá em São Paulo? Tô. Quarta-feira, 2 horas aqui. Eu disse, tá bom. Quarta-feira, 2 horas, tô lá. Eu disse, olha, é o seguinte, a gente continua querendo muito ainda a Dona Santa. O Carlinhos quer muito fazer um trabalho com a marca do Nordeste. A gente continua querendo, a gente quer a sua marca e uma curadoria de coisas de casa do Nordeste. E o espaço da loja, dessa vez, era gigante. E eu falei, Satomi, olha, eu não vou ter esse tempo para fazer curadoria de coisas de casa do Nordeste. Eu não, assim, eu tô fazendo uma reestruturação de uma loja que é enorme o negócio. Tô com a minha marca própria. Agora, esse projeto do Nordeste existe, é da Dani Falcão, que é o Nordeste-se, e esse espaço que você tá me oferecendo é muito grande. Se você tiver interesse, se o shopping tiver interesse,
a gente se junta
e a gente abre a loja Dona Santa e Nordeste-se. Eu com minha curadoria, independente de ser do Nordeste ou não, e a Dani com a curadoria de coisas de casa do Nordeste. E aí ela falou, disse, nossa, perfeito, incrível essa ideia e tal, maravilhoso. Eu disse, calma que Daniela não tá sabendo nada disso. Volto, falo com Daniela, ela topa, a gente, enfim, fecha com Iguatemi. E cá estamos com esse projeto, que foi um convite de 2 anos atrás. Obviamente que foi assim, fiquei dias, né, assim, sem dormir, louca, super ansiosa para poder estar aqui, uma responsabilidade enorme, mas ao mesmo tempo muito segura do mix e da loja que a gente estava montando, né, que tanto a marca própria já estava pronta para estar no Shopping Iguatemi, como também a seleção de mix de produtos que a gente conseguiu juntar. Enfim, trazer essa loja que realmente quando você passa no Iguatemi, nossa, que legal, assim, é unânime, que legal, que bacana.
Como que foi pra você virar sócia da Dani?
Foi bem complicado, assim, fácil por um lado, né, porque é uma pessoa que tava ali.
E pra quem não sabe, a Dani Falcão trabalhou durante anos, né, na Condé Nast, tem esse know-how de moda.
Tem, nós éramos namoradas, terminamos no meio do caminho da sociedade, então ainda teve isso, a gente quando tava no meio da coisa, terminamos a relação, mas continuamos amigas e seguimos o negócio juntas.
O que é importante.
O que é muito importante, mas ainda teve isso pelo meio.
Mas, né? Assim, pensando no seu background, que você já trabalhava com família, e aí eu falo um pouco de mim que também já trabalhei com família, acho que a gente aprende a lidar e cada um ir pro seu...
Sim, eu acho que são, né, duas pessoas extremamente profissionais, né? Ela é muito forte, super profissional, eu também, e as duas têm dois negócios. Ela começou com o Nordeste há pouco tempo, mas é um negócio que já cresceu muito.
E ela começou por sua causa?
Começou porque ela se mudou na pandemia.
Porque ela foi pra
Recife.
Né? E ela começou a conhecer as marcas e falou, preciso apresentar isso daqui pro Brasil.
Exatamente. E aí... E são duas pessoas muito profissionais, né? Assim, então continuamos ali, no dia a dia, tocando, né, o tempo inteiro, se falando, porque é um negócio juntas, é uma sociedade e obviamente precisa dar certo para as duas.
Com certeza. Para você estar no Iguatemi, como é que foi essa estratégia de lançamento? Porque assim, o Iguatemi já é um nome. Trazer a Dona Santa, que é uma marca de Pernambuco, Ju Santos, como é que foi tudo isso pra você falar, gente, tô aqui no Iguatemi, em São Paulo, como é que foi a estratégia?
Muito foi com a Index, né, assessoria, estratégia de divulgação de mídia espontânea mesmo, né?
Influenciadores, vocês fizeram?
Influenciadores começamos a fazer também agora, que é fundamental, até por causa não só da Dona Santa em si, a localização da loja é espetacular. Mas assim, não basta isso. A gente sabe que precisa do trabalho hoje de mídia. Também não é só notícia no veículo, mas que é fundamental você trabalhar com influenciadoras hoje para você fazer bombar um negócio. Especialmente eu que, ok, a Dona Santa está ali 30 anos no mercado, mas querendo ou não está chegando em São Paulo. Mas eu também tenho uma marca nova, né, que é ainda ali um bebê. Eu tô falando de uma marca 3 anos e meio, contando quase 2 anos de pandemia.
Com certeza.
Então é muito novo e assim, para você virar desejo, para você querer, você precisa trabalhar com influencers, sem dúvida alguma, e ativar vários meios, né, vários grupos, várias grupos mesmo de mulheres, de amigas, de...
Antes da gente terminar, queria te fazer uma pergunta sobre como manter o desejo numa loja, como você mantém a chama acesa nesse relacionamento entre o consumidor e a marca.
Eu acho que exatamente você tá. Eu sempre falo o seguinte, que você tem uma loja de moda, né? Você tem uma, ou uma empresa de moda, se você já é mais do que uma loja, né? Você é um negócio maior mesmo. É, não é você estudar tendências, né? Você precisa tendências de moda, você precisa estudar tendências de consumo e do mercado. Então, para você estar sempre sendo desejo, você precisa estar extremamente atualizada com tudo. Você precisa antecipar a visão, não só da moda, de comprar moda, mas assim, do que o consumidor está querendo, o que ele vai querer, para onde aquele, o mercado está se dirigindo. E você antecipar isso tudo, você sair na frente, você inovar, para que você consiga estar ali sempre no mercado que é tão e cada vez mais rápido,
mudança,
né?
Mudança, né?
Que exige muita mudança, não só a mudança da tendência a cada estação, mas essa mudança mesmo de formatos, de consumo. É, eu acho que isso é fundamental. É não é simplesmente se você acha que vai montar uma loja de moda, uma empresa de moda, e vai estar ali só de olho nas tendências, assim, a probabilidade de durar muito, assim, é curtíssima.
O que a gente pode esperar da Ju nesses próximos anos?
Ai, eu com os meus planos assim, mais a médio e curto prazo. Olha, pode continuar assim, vendo, esperar minha força, minha resiliência para continuar nesse mercado, no varejo, querendo trazer cada vez mais assim, o nome, né? Eu acho que foi muito tempo eu sempre levando o melhor do mundo e da moda nacional para o Nordeste, para o Pernambuco. E agora eu estou querendo trazer também, né, o Nordeste assim, para São Paulo, quem sabe para o mundo, enfim, da minha marca, etc. E de outras marcas associadas à minha, que eu acho que eu posso usar depois desses 30 anos do conhecimento,
Você tem muito contato também, né?
Dos contatos,
exato. Por exemplo, quando você começa uma marca e tem um Pedro Salles ali te ajudando, já é algo muito grande, né? Hoje é um dos maiores stylists do Brasil.
Exato. Então, assim, é usar muito desses 30 anos do que eu construí até aqui para também ter um outro tipo de voz, né? E comunicar de outra forma. Inclusive sobre, sim, você tem uma empresa, tá tudo certo, mas você pode em determinado momento, você não precisa vender que você é só alegrias e só, você pode sim falar sobre processos de reestruturação que são necessários durante, né, de empresas mais longevas ou de décadas, né? Eu acho que a minha força e resiliência para continuar aí nesse mercado, só que agora de uma forma, de um outro formato.
Ju, a gente chegou agora na parte do Deu Match, que é o Deu Match ou Bate o Pé. Então eu te faço algumas perguntas e você me fala se deu match, tipo, você super faria ou mete o pé, não faria de jeito nenhum.
Tá.
Arrumar a cama logo quando acorda.
Ai, mete o pé.
Você mete o pé? Eu amo porque eu conheço as pessoas assim, que eu sou a pessoa que arruma a cama, né? Eu acordo, já arrumo.
Mete
e
o pé.
E você sabe que 80% mete o pé, ninguém arruma a cama.
Nossa, eu sou encantada com quem sabe pra arrumar o lençol direito.
Marcar uma reunião no horário do almoço.
Deu match.
Você vê que a pessoa é workaholic. Você vê que você já vai conhecendo as pessoas. Aceitar um convite para um evento mesmo estando muito cansada.
Deu match.
Usar WhatsApp pessoal para falar de negócios.
Deu match.
Isso você sabe que é uma. A pessoa que produz o programa tá fazendo diretamente pra mim, né? Porque eu faço muito isso. Então ela me faz essa pergunta só pra dar aquela provocadinha.
Não consigo. Agora, o que eu faço é aquela velha história, eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesma pra que eu vá ali
também
salvando. Porque senão.
As ideias,
tudo, filtrando que, meu Deus, isso aqui eu preciso resolver amanhã, isso aqui à noite, né? Vou jogando ali o principal pra poder eu ter uma organização. Mas não consigo ter dois, o WhatsApp
não
trabalho,
dá,
não consigo.
Eu também não. Falar por ligação.
Deu match, tô ficando velha.
Eu também, eu amo falar por
ligação. Tô ficando velha, eu acho, eu dizia, meu Deus,
vamos
eu acho
ligar
que isso é uma coisa
amiga
da geração. Não consigo, às vezes eu falo, eu comecei recentemente a fazer, posso ligar? Posso falar, porque assim, é tanta, mas eu tô brincando com as coisas de fiquei velha, mas assim, eu acho que é tanto tempo na tela escrevendo ou áudio ou tal, que tem horas que eu não aguento olhar para aquilo. Então, assim, eu tô tão cansada, pelo amor de Deus.
E você
Deus,
esperar uma resposta, tipo, é muito mais gostoso na ligação, que você já sabe que a pessoa, né? Tem uma interação, não fica 5 minutos depois inteirado.
É, só que o problema é que são poucas pessoas que aceitam esse telefonema, né?
Gen Z, então. Por último, montar um look mesmo se for fazer um home office.
Ai, deu pé.
É, não faz.
Não faço, deu pé. Home office, eu tô home office e tal. Dou um truque, qualquer coisa, mas montar um look e ficar, não.
Ah, eu vou te falar, ultimamente eu tô assim também. Ó, chegamos a mais um episódio incrível do Deu Match. Ju, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Amei
saber as suas histórias. Quero, inclusive, ir lá na loja,
claro,
mostrar pro
pessoal.
Uma última pergunta antes da gente terminar. As pessoas que vêm aqui no Deu Match, normalmente elas são empreendedoras que influenciam, uhum, inspiram. Você é uma pessoa que se posiciona nas redes sociais, mostra seu dia a dia, tem vontade de fazer mais ou menos?
Me posiciono, tenho vontade de fazer bem mais. É que assim, como hoje de anos pra cá, eu cuido do financeiro da loja, a coleção, né, desenvolvimento de coleção.
Difícil, hein?
Então assim, eu não consigo fazer o quanto eu gostaria, né? Eu tento, inclusive, provavelmente vou pegar até uma ajuda para alguém me ajudar a produzir esses conteúdos, porque a gente sabe o quanto é importante, né? Eu quero muito fazer mais, mas realmente, às vezes, quando você vê, acabou o dia, você não fez
não
nada.
Não fez nada, né? Nem
não
mostrou
postou nada. Nada.
Hoje você tá de
não
Ju.
Mostrei, não mostrei, tô de Ju. Não mostrei
nem
de
Eu vim descolada por causa da Ju
não mostrei
hoje,
agora.
Falei pra ela.
Pois é, mas isso é fundamental e eu quero muito fazer mais.
Então nos vemos no Iguatemi, vocês todos estão convidados. E Ju, muito obrigada por ter vindo.
Obrigada,
amei dar esse match com você. Um beijo, até semana que vem.
Realização Jovem Pan News.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.